Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Os cinco mandamentos do Espírito Santo são cinco frases tradicionalmente associadas à ação do Espírito na forma de imperativos para os cristãos. Essas frases estão no Novo Testamento e são as seguintes: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, orai no Espírito, enchei-vos do Espírito e andai no Espírito. Esta última frase está em Gálatas capítulo 5, versículo 25, andai no Espírito. Algumas traduções dizem vivei no Espírito, mas a ideia é justamente de um mandamento para os cristãos. A frase está no imperativo e que diz respeito ao Espírito Santo. O que é andar no Espírito ou viver no Espírito? Na verdade, Gálatas capítulo 5, versículo 25, usa essa linguagem. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas o versículo 16 de Gálatas 5 diz: por isso vos digo, andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito, andar no Espírito? Qual é a expressão, qual é a prática dessa expressão no cristianismo de hoje? Então é bom começarmos justamente no contexto dessa carta aos Gálatas, talvez a primeira carta paulina do Novo Testamento, né, das cartas de Paulo que nós temos. Gálatas possivelmente é a mais antiga. Ela foi escrita provavelmente depois dos eventos das viagens missionárias de Paulo na região da Galácia, então depois de Atos 14, mas antes de Atos 15, que foi o evento daquela conferência, daquela reunião em Jerusalém, justamente para discutir o fato de que alguns irmãos estavam pregando coisas equivocadas sobre a ação do Espírito na igreja. Dessa forma, Gálatas seria, então, talvez um dos primeiros livros do Novo Testamento e, sem dúvida, a primeira carta de Paulo que nós temos preservada. E esse mandamento de andar no Espírito vai ficar bem entendido se nós observarmos como a questão do Espírito é descrita na carta aos Gálatas. A primeira menção do Espírito Santo na carta aos Gálatas vem no capítulo 3, quando Paulo fala, repreende, na verdade, os irmãos da Galácia por estarem indo atrás do princípio da lei, do princípio das obras, do princípio que ele chama da carne. Essa tríade, obras, lei e carne, ele aproxima essas três coisas na carta aos Gálatas como um princípio que significa a recusa de acolher o evangelho, que fala de fé, que fala de graça, que fala de perdão gratuito de Deus. E ele diz aqui em Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês não sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, tudo aqui fala do Espírito. Eles receberam o Espírito, eles começaram a viver no Espírito, o Espírito operava milagres entre eles. Ou seja, a vida cristã é uma vida no Espírito. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que essa doação do Espírito era a promessa feita por Deus, ligou esse texto com a promessa feita a Abraão, não é? E diz que os cristãos têm o Espírito, tanto que no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao vosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim como Jesus orava, nós oramos. Então, o Espírito prometido não veio pelas obras da lei, não veio pela carne, não veio pela forma deles pensarem anterior, da religião baseada num esforço humano, não. Ela veio de uma promessa gratuita e ela, na verdade, é prova que somos filhos. Nós somos como Jesus. Falamos como Jesus porque Deus nos deu essa condição. E até depois de uma alegoria que ele faz no capítulo 4, ele vai dizer que a condição antiga de quem era da carne perseguir alguém que era do Espírito acontece hoje, né? Em Gálatas capítulo 4, versículo 29, ele vai falar isso. Mas o ponto fundamental é que no capítulo 5, verso 5, ele vai dizer, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, o contraste dele, fé e obras, fé e a carne, a fé contra a lei como sistema de salvação com base no próprio mérito humano, com base na performance, com base na meritocracia. Paulo vai contra esse princípio. E aí, realmente, o texto campeão das menções sobre o Espírito é capítulo 5, versículos 16 até o 29, onde nós temos a famosa lista das obras da carne e do fruto do Espírito. E nesse texto ele vai dizer, então, a partir do verso 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, ou andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei. Então, de novo, ele faz muita ênfase nessa questão, nesse assunto, né? De dizer justamente isso, que ou você segue a ação do Espírito, ou você tenta se colocar debaixo do princípio da lei. E ele fala, não vai dar, você vai acabar indo para a carne. Se você tenta seguir a lei, você vai acabar indo para as obras da carne. E as obras da carne são as coisas que a lei condena. Todas as coisas que a lei condena. Mas depois ele vai dizer no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E olha só então, ele vai dizer que se você tenta seguir a lei, você cai na carne, e as obras da carne são aquelas coisas que a lei condena, tudo que é condenável pela lei. Mas se você vive no Espírito, o fruto que o Espírito produz em você é uma série de coisas contra as quais não há lei. Quer dizer, a lei não legisla sobre a questão do amor, né? Não dá para ela dizer quanto de amor pode ter, quanto de paciência pode ter, quanto domínio. Na verdade, escapa ao domínio da lei esses assuntos, esses temas. Então, o resultado desse conselho, Paulo diz, não, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, então, ele termina, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros, porque o princípio de lei é isso. Então, aí ele começa justamente a mostrar a diferença. O princípio de lei sou eu me comparo, eu me acho bom, eu me acho melhor. E o princípio do Espírito é aquela coisa que vem de Deus, aquela coisa que vem pela graça, aquela coisa que vem pela fé. Então, ele vai dizer no versículo então, 26, se vivemos do Espírito, marchemos no Espírito, vamos assumir. Então, como é que funciona isso? Como é que andar no Espírito do Novo Testamento? Primeiro, são dois passos, eu acho. Primeiro, a recusa das obras da lei da carne, ou seja, a religião do tem que, a religião do eu que faço, a religião baseada num sistema de mérito, num sistema de aperfeiçoamento pessoal, numa religião baseada num sistema de vitória pessoal, que é muito do que se prega por aí, né? Tanto em termos financeiros, como também em termos morais. A pessoa reforma a sua vida moral e acha que isso é a religião de Jesus. Jesus seria um reformador moral. Agora, é óbvio que a boa moralidade, a ética cristã, o viver a verdade, viver o que é justo, está perfeitamente dentro do Evangelho. Mas não como alvo em si da religião, não como alvo em si do seguimento de Jesus. Então, é recusar esse movimento da religião do tem que, da religião da lei, abandonar aquilo que Paulo disse logo no capítulo 3. Olha, vocês começaram no Espírito, estão voltando para a carne? Vocês largaram a lei, agora estão voltando para a lei? Vocês abandonaram o princípio de mérito, agora estão voltando para querer ter mérito? Então, o segundo passo, depois de recusar as obras, a lei, a carne, ou seja, a vantagem pessoal, eu, é acolher a fé, a graça e o Espírito. seguir Jesus como aquele que nos salva, que nos redime, que nos convida a uma vida melhor. E aí então, para explicar essa diferença, mas como que as pessoas sempre perguntam, como é que eu posso viver a vida cristã sem seguir a lei do Evangelho? Agora tem uma nova lei, o Evangelho, a lei de Moisés saiu, agora é a lei de Cristo, agora é a lei de Paulo, agora é a lei da igreja. Então a pessoa não entendeu, ele está trocando uma lei por outra. É diferente. Vamos pensar em gratidão. Eu vou usar a metáfora da gratidão. Imagine alguém que está agradecido a você e vem à sua casa com um presente. Olha, eu vim aqui lhe agradecer. Ah, é? Por que você veio me agradecer? Ah, você me fez um grande favor, uma coisa boa para mim. E é certo, eu preciso fazer isso aqui porque é o que precisa ser feito, né? Tem que devolver um presente, tem que dar isso aqui para você, tem que mostrar gratidão, porque isso fica bem para mim, de repente fica bem para você, mais tarde você pode me ajudar de novo, então eu tô aqui para agradecer. Tá certo que esse tipo de possibilidade é uma. Esse tipo de discurso você pode encontrar por aí, mas eu acho que existe pouca gratidão aí. Existe mais um espírito comercial, uma postura até meio assim, correta, ética, mas que, no fim das contas, salvaguarda, sim, a moral daquele que está agradecendo, né? Daquela pessoa que veio devolver, pelo menos, o agradecimento. Ainda tem uma postura interesseira. Agora, imagina outra pessoa que fala, ah, estou aqui para agradecer, mas por quê? Olha, eu não podia me conter, eu queria fazer isso, é uma coisa inevitável. Está certo que intelectualmente eu entendo que eu estou devendo, mas em minhas emoções, todo o meu ser, assim, eu fiquei tocado por isso. Eu vim aqui lhe agradecer porque eu não podia me conter. Na verdade, essa situação acabou sendo uma coisa que domina o meu pensamento em muitos momentos. Estou aqui me derramando diante de você, meu coração está transformado por essa atitude que você agora me trouxe e me faz agradecer. Então veja que diferença de gratidão. Os dois estão dizendo que estão agradecendo, mas aquele que veio agradecer porque deve agradecer, na verdade, está cuidando de si. Ele está nas obras, ele está na lei, ele está na carne. Mas aquele que agradece, porque entende intelectualmente, sim, a grande dádiva recebida, mas foi tocado nas emoções, foi tocado no seu lugar vivencial, na sua existência mesmo, ele põe tudo aos pés daquele que quer agradecer. É por isso que Paulo vai dizer mais tarde, quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. É uma questão do que nós estamos semeando. Então, andar no Espírito é recusar aquela vida do eu. Jesus já disse, quer me seguir? Larga tudo e vem atrás de mim. Quando nós estamos levando a nossa fama pessoal, o nosso desejo de ser uma boa pessoa, o nosso desejo de provar alguma coisa para alguém, o nosso desejo de salvaguardar o nosso próprio interesse e, além do mais, com isso, tirar uma certa vantagem sobre os que não têm, os não cristãos, o cristão que eu julgo melhor, aliás, pior do que eu e coisa assim. Então, estamos nas obras, estamos na lei, estamos na carne, né? Assim, naquele sistema que Paulo diz, na comparação uns com os outros, que não tem nada a ver com o Espírito. O que Jesus pede com andar no Espírito é um andar focado na fé, na confiança do que ele fez, na graça, não na minha capacidade, não na minha condição de reforma moral, daquilo que eu consigo fazer, não nos meus dons, até dons de serviço, não, mas é pura gratidão, é pura transformação, é um fascínio, é um amor provocado pelo constrangimento da graça de Deus. Andar no Espírito é entender que Deus é tão bom que nós podemos chamá-lo como Jesus chamou, Abba, Pai. Quando tivermos esse coração, então o Espírito está produzindo fruto e nós estamos andando no Espírito. Ande no Espírito. Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.